Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Wilson Sons Limited, referente ao resultado do segundo trimestre de 2014. Hoje conosco temos o Sr. César Baião, CEO das operações no Brasil, o Sr. Felipe Guterres, CFO da subsidiária brasileira e relações com investidores, e o Sr. Arnaldo Cabucchi, COO de Rebocase, Offshore, Estaleiros e Agenciamento. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.wilsonsons.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Wilson Sons, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Wilson Sons e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Felipe Guterres, CFO da subsidiária brasileira e relações com investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Felipe, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por participarem da conferência de resultados do segundo trimestre de 2014. Estou aqui com César Baião, com Arnaldo Calbucci, para comentar os resultados do grupo. Começo a apresentação pelo slide número 3, que contém o resumo dos nossos resultados. A companhia apresentou receita líquida de US$ 152,2 milhões no trimestre, ligeiramente abaixo do segundo trimestre de 2013, em função dos seguintes fatores: arrefecimento das atividades de construção no estaleiro, com suspensão da construção de um PSV, uma vez que o cliente encontra-se em processo de obtenção de financiamento, e término de duas operações dedicadas na logística. Por outro lado, o segmento Rebocagem mantém com esse crescimento expressivo nas receitas, em função do aumento do deadweight dos navios atendidos e do maior número de manobras portuárias. O EBITDA alcançou US$ 28,1 milhões, 37% menor do que registrado no segundo trimestre de 2013, como consequência do desempenho operacional e de um efeito pontual relacionado à venda de imóveis não operacionais, no valor de US$ 8,8 milhões, ocorrido no segundo trimestre de 2013. Excluindo esse efeito, o EBITDA apresentaria queda de 21,7%. Lucro líquido trimestral, foi beneficiado pelo resultado da joint venture Wilson Sons Ultratug Offshore, que apresentou lucro de US$ 2,4 milhões no segundo trimestre, versus um prejuízo de US$ 1,2 milhões no segundo trimestre do ano passado. Esse crescimento é reflexo do maior número de embarcações em operação e daily rates médios maiores. Adicionalmente, o lucro líquido do segundo trimestre de 2013 foi negativamente impactado pela forte oscilação cambial ao longo do trimestre, o que não aconteceu nesse ano. Os investimentos de US$ 58,7 milhões realizados ao longo dos 6 primeiros meses de 2014 são, em sua maioria, referentes à construção de rebocadores, em conjunto com a expansão da Braskem Caju e obras civis remanescentes no Tecon Salvador. E no próximo slide, slide número 4, eu apresento os destaques da receita líquida e EBITDA para o segundo trimestre de 2014. A receita não acompanhou o crescimento dos volumes em função da maior representatividade de volumes de transbordo em Rio Grande, por exemplo, serviço com menor valor agregado e redução das atividades de importação em Salvador. A receita dos Tecons foi negativamente impactada também pela desvalorização do real, uma vez que o faturamento do negócio é predominantemente denominado na moeda brasileira. Houve queda na receita e EBITDA nas bases de apoio ao óleo e gás, devido à redução dos serviços em spot e término das operações na base remota em Salvador. Redução na receita e EBITDA na logística, em função do término de duas operações dedicadas durante o segundo trimestre de 2014, além do nosso armazém afundegado em Santo André, enfrentar desafios com aumento de competitividade em São Paulo em função do incremento da capacidade de armazenagem nos terminais portuários e aeroportuários do Estado. O negócio tem concentrado esforços na oferta de terminais alfandegados e centros logísticos e, com isso, a representatividade das operações dedicadas. O total das receitas do segmento vem reduzindo, passando de 55% no segundo trimestre do ano passado para 38% no segundo trimestre de 2014. Rebocagem teve seus resultados impulsionados pelo maior número de manobras portuárias atendidas e o aumento do deadweight dos navios servidos. O segmento estaleiro apresentou queda nos resultados devido à suspensão da construção de um PSV, que já comentamos, atraso na entrega de certas embarcações, como consequência do incêndio do ano passado, assim como também custos relacionados a impostos referentes a mercadorias importadas perdidas no incêndio, não recuperadas pelo seguro, e custo de encerramento de uma linha de financiamento do estaleiro. Atualmente, a carteira de encomendas contempla a entrega do ROVSV para Fugro, prevista para outubro de 2014, 2 OSRVs para Ocean Pact, 2 para WSUT e 9 rebocadores para o segmento de rebocagem. Além disso, o negócio tem 2 ORSVs com opções de construção. No offshore, tivemos forte evolução da receita trimestral, como reflexo da maior frota própria operacional, que contribuiu para um aumento de 31,3% nos dias de operação e incremento no day rate médio. Indo para o próximo slide, slide número 5, aqui eu detalho meu último comentário, apresento nesse slide a evolução da frota de embarcações de apoio offshore. A Joint Venture Wilson Sons do Trafeg Offshore atualmente possui 19 embarcações operacionais e tem contratos para a construção de mais 5 PSVs, sendo 3 destes em um estaleiro de terceiros no exterior e 2 no estaleiro da companhia em Guarujá. Com essas embarcações encomendadas, final de 2015, teremos 24 embarcações em operação, o que nos permite tirar proveito da demanda da indústria de óleo e gás e, desta forma, obter crescimento nos resultados do negócio no médio prazo. Agora, no slide número 6, detalho nosso principal projeto de investimento para esse ano. Vocês podem ver as obras civis para a expansão da base de apoio a óleo e gás estão a todo vapor. As obras de expansão do cais estão 72% concluídas e têm expectativa para serem concluídas em 2015. Indo para o slide número 7, chamo a atenção de vocês para alguns destaques para o segundo semestre. Nos terminais de container, nós historicamente entregamos volumes mais fortes do que no primeiro semestre, em função da sazonalidade de algumas cargas, como frutas em Salvador, tabaco em Rio Grande, além de fluxo do comércio internacional mais intenso no segundo semestre. Queda na receita na logística, em função do término de uma operação dedicada durante o mês de julho, então é esperado que isso aconteça no segundo semestre. Segmento de rebocagem, entrega de 2 novos rebocadores azimutais, com 70 toneladas de bola pool. E no estaleiro, a entrega do ROVSV para Fugro, é esperada para outubro. Além disso, avançaremos nas construções de 2 OSRVs para Ocean Pact e vamos iniciar, durante o quarto trimestre, a construção dos 2 PSVs para o Sonson de Tratando Offshore. Nesse momento, gostaria de convidar a todos para a sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Sami Karlik, do Banco Votorantim, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Eu queria entender se a companhia tem algum plano para oferecer aí para a ANTAC, até seguindo em linha com o que aconteceu com outras companhias, para a negociação da renovação dos terminais. Eu queria saber se vocês têm alguma perspectiva, como é que se tem alguma frente trabalhando em cima dessa renovação, tendo em vista que algumas outras empresas aí estão fazendo isso. Obrigado.
Oi, Sam, é o Baião, bom dia. A gente já deu entrada na ANTAC para a renovação antecipada de Salvador, em conjunto com investimentos para expansão do terminal. Isso está em análise na ANTAC e a gente é otimista, principalmente agora com a aprovação da ANTAC aí com relação a Santos Brasil, por exemplo. Então, a gente está aguardando a análise e conclusão da ANTAC para esse nosso pedido de expansão e renovação antecipada do nosso contrato com a Codeba.
Obrigado.
De nada.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. O senhor Lucas Brandler, da GF Gestão, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Fazendo mais um follow-on em relação à pergunta anterior, como a gente viu a aprovação aí da extensão, né, do contrato da Santos Brasil em relação à administração do TECOM, no entanto, o investimento que era esperado pela empresa e aprovado pela ANTAC foi acima daquele que era, pelo menos, das expectativas médias aí que todo mundo tinha em relação aos valores. Como é que vocês estão pensando em relação aos valores que a empresa espera dentro do novo planejamento para a renovação de Rio Grande e Salvador, e aquilo que a ANTAC pode vir a colocar na mesa que seja feito nos próximos anos para viabilizar esse processo de renovação? Obrigado.
Oi, Lucas, é o Baião de novo. Os casos de Salvador e Rio Grande são distintos, tá? Rio Grande a gente tem essa antecipação já concedida pela autoridade portuária local e pelo governo do Rio Grande do Sul, porque lá é uma concessão estadual, já há mais tempo. Então, por isso que a gente está focando agora nessa renovação antecipada de Salvador e não de Rio Grande, porque de Rio Grande é um estágio bem distinto e muito mais avançado, dado que a gente já tem lá com a autoridade portuária local e o Estado do Rio Grande do Sul essa renovação por investimentos já realizados anteriormente. Tá? Salvador, é lógico, e isso é a contrapartida, ou seja, é impossível você pleitear mais de 25 anos de uma concessão e não ter investimento. É lógico que tem investimento, esse é o principal pleito do governo, né, que ele quer o investimento, e a gente já fez o nosso projeto, a gente deve sentar para discutir com a ANTAC de Brasília, porque a ANTAC local lá do Nordeste já está bem adiantada, nas próximas semanas, mas a gente deve ter o investimento numa primeira fase de mais ou menos uns US$100 milhões, e em seguida aí já tem gatilho de volume, etc., de outros US$80 milhões, mais ou menos. A gente está relativamente otimista de que o investimento de Salvador para essa expansão e o pleito da renovação antecipada dos mais de 25 anos deve ficar nesse patamar que eu te falei.
Tá bom. E vocês consideram, ou pelo menos a probabilidade da implantação de novos portos nas regiões de influência dos portos da Wilson Sons, que eventualmente pode tomar fluxo ou influenciar de alguma forma a movimentação de teus de algum dos portos?
No curtíssimo prazo, a gente não vê essa possibilidade, dado que, se não tem nada acontecendo hoje, qualquer investidor ou que queira desenvolver um terminal de container começando hoje, provavelmente leva, que essa tem sido aí, na melhor das hipóteses, né, a experiência do Brasil, leva aí uns 6 a 7 anos, tudo correndo muito favorável, tudo no que se refere à licença, à obra, construção, licença ambiental, licença de obra, etc, etc. Então, assim, eu te falo que, dado que a gente não tem, não está vendo ninguém investindo hoje no terminal em nossa região de atuação, eu te digo que no curtíssimo prazo isso aí não vai acontecer. Se alguém começar hoje, daqui a 7 anos a gente tem um concorrente.
Entendi. Tá bom, obrigado.
De nada.
O senhor Rogério Araújo, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação ao segmento de offshore. Essa margem que vocês entregaram na faixa aí de 50%, a gente pode esperar como recorrente nos próximos trimestres? E existe ainda algum benefício de aumento de daily rate que deve influenciar os resultados aí nos próximos três? Essa é a primeira pergunta. Obrigado.
Rogério, é Arnaldo que está falando. A gente pode esperar a continuidade dessa margem EBITDA, tá? A gente deve receber embarcações com daily rates maiores, então a gente deve manter essa margem mínima aí de uns 50%.
Perfeito. Minha segunda pergunta é em relação ao Tecon Salvador. Existe alguma linha de atracação prevista para entrar lá? Como é que estão negociações com os armadores? O que a gente pode esperar aí em termos de tanto volume de movimentação como armazenagem para os próximos trimestres? Obrigado.
A gente está otimista ainda com o maior volume em Salvador. Não aconteceu muito forte, a importação caiu, mas a gente é otimista. A economia brasileira não vem respondendo adequadamente, nem domesticamente, nem com relação a trocas internacionais, com muita força. Mas a gente está positivo com o volume de Salvador, sim, Rogério.
Tá legal. Obrigado. Bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta de webcast. Rodrigo Blatt, do GTI. Os novos rebocadores deverão substituir antigos ou acrescentar a frota existente?
Basicamente, o Rodrigo, é Arnaldo que está falando. A gente vai substituir os rebocadores antigos, mas obviamente que oportunidades surgem, como surgiu agora há pouco tempo um contrato com a Petrobras em Belém, que é novo, é um porto que a gente não atuava, a gente está posicionando rebocadores existentes e vai repor esse rebocador com uma unidade nova, né? Então, basicamente, é substituição de unidades antigas, mas a gente também aproveita as oportunidades que vem aparecendo.
O senhor Bruno Detras, da 3G Radar, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Ainda em relação aos terminais, voltando ao Rio Grande, eu sei que vocês têm uma situação diferenciada em relação à renovação. Vocês até já fizeram investimentos de forma antecipada, que está no contrato inicial, mas não seria o caso de oficializar essa renovação antecipada junto à CEP, tentar esse pleito?
Bruno, a gente vem analisando isso há um tempo. A ANTAC é ciente e aprovou tudo que a gente fez com a Autoridade Portuária de Rio Grande, assim como o Estado de Rio Grande. Na época já existia a ANTAC. Essa, agora, novidade da CEP, né, com a última palavra, isso veio nessa nova lei, tá? Então, isso é uma coisa que a gente está analisando e a gente ainda não tem a conclusão dos advogados e tudo, mas a gente foi concluiu esse processo de renovação antecipada de Rio Grande antes dessa nova lei, tá?
Tá claro, obrigado.
Nada.
O senhor Juliano Navarro, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Vocês poderiam falar um pouco do ambiente competitivo em rebocagem e vis-à-vis dessa nova joint venture formada entre Smith e Brasiltang, e também comentar um pouco das taxas de utilização dos rebocadores aí nos principais portos ou nos portos onde vocês têm mais concentração.
Juliano, Arnaldo está falando. Com certeza a gente vai ter um competidor mais forte, né, que basicamente vão juntar duas empresas que tinham em torno de 20 rebocadores, vão ter 40, e nós estamos caminhando para um número de 70, 80 rebocadores em operação no futuro breve. É um competidor mais forte, mas também, em vez da gente ter uma pulverização da competição, a gente acaba competindo com alguém bem profissional, que sabe fazer muito bem conta, então a concorrência vai ser menos predatória na nossa opinião, tá? Na nossa visão. Então, a gente pode até ter uma oportunidade de melhoria nesse sentido. A taxa de utilização no Brasil ainda ela é bem diferente do que ocorre em portos muito desenvolvidos, como Roterdã, né, e alguns portos chineses. A gente tem as melhores taxas de utilização em Santos, e, por exemplo, você pega um porto como Ponta da Madeira, em que a utilização por manobra é baixa, mas as manobras demoram muito devido às dificuldades da maré, né? Então, a gente não vislumbra a modificação assim, no volume de operações por rebocador lenta no Brasil, conforme o crescimento do país. Tá?
Vocês poderiam passar assim, um número médio da utilização dos rebocadores da companhia, da frota inteira?
Em média, a gente tem uma operação de 3 a 4 manobras por rebocador por dia, tá? Em média.
É média Brasil.
Isso. Média Brasil,
se
né?
Se for verificar porto a porto, tem variações grandes aí, como o Arnaldo comentou, se pegar Santos e com outros.
Agora, esse é um business, Juliano, de disponibilidade. Muito mais do que trabalhar na capacidade, na utilização máxima.
Tá ótimo. Obrigado, pessoal.
Senhoras e senhores, queiram por gentileza permanecerem conectados, o Conference Call da Wilson Sons iniciará em instantes. Senhores, podem prosseguir.
Desculpe que a gente teve um problema técnico aí com a linha.
O senhor Sami Kalik, do Banco Votorantim, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, senhor, só mais uma pergunta. Em relação à parte de offshore, eu queria entender só a expectativa que vocês têm aí para novas licitações da Petrobras, o que tem para acontecer médio, longo prazo aí, que vocês estão vislumbrando aí para esse segmento de crescimento. Obrigado.
Sami, Arnaldo, a gente vislumbra que o segmento vai continuar crescendo muito, né? Existe muita demanda, existem muitas embarcações de bandeira estrangeira que podem ser substituídas no Brasil, com os investimentos que serão necessários para o desenvolvimento do pré-sal, vão ser necessárias mais embarcações. Agora, a gente não tem notícias oficiais da Petrobras de licitações no curto prazo. Tá? Ela teve o sétimo round há pouco tempo, o sexto e o sétimo, nós ganhamos duas embarcações no sexto e no sétimo não. Tá?
Legal, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra aos executivos da Wilson Sons para suas considerações finais.
Ok, queria agradecer de novo pela participação de todos na nossa teleconferência e também nesse momento que a gente tem sempre para compartilhar com vocês as nossas expectativas em relação à companhia e responder as perguntas de vocês. Bom dia, obrigado.
O Conference Call da Wilson Sons está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.